Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim com uma grande interrogação a ser respondida aí, principalmente os produtores que entram em contato aqui com a gente têm essa dúvida. Hoje à meia-noite, portanto, vence o prazo para que o Senado vote e aprove definitivamente a MP 867. A MP do Código Florestal, que no começo era só uma modificação de data para cumprimento do PRA, mas que acabou recebendo várias emendas, enfim, teve algumas modificações na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado, os senadores acharam por bem dar prioridade para outras medidas provisórias, porque, teoricamente, a MP 867 teria como conseguir ainda trabalhar com ela. Vamos entender o que pode acontecer, principalmente com o produtor, se a partir de meia-noite de hoje não for tomada nenhuma medida, enfim, não acontecer nenhuma outra opção para regularizar essa situação. Quem conversa com a gente é o Dr. Antônio Sodré, advogado que trabalhou intensamente na época do Código Florestal, ajudou a determinar alguns artigos, enfim. Hoje ele é presidente da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Mogi, a ASSOMOGI, e vai contar um pouquinho para a gente do que ele está vendo e como ele enxerga aí toda essa polêmica em torno da MP 867. Seja bem-vindo, Dr. Sodré, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal, se nada for feito até meia-noite, se nem o Senado aprovar a medida provisória e se nem essa medida for reeditada, o que pode acontecer com o produtor rural, doutor Sodré?
Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês de Notícias Agrícolas novamente. Bom, veja, o que pode acontecer? Nós temos uma medida provisória que foi aprovada na Câmara com larga maioria. A medida provisória foi baixada em 27 de dezembro do ano passado pelo presidente Temer. E ela tem um artigo só e estava tratando de uma coisa muito importante, que é o PRA, o Programa de Recuperação Ambiental. Então eu vejo o seguinte, se ela perder efeito a partir da meia-noite de hoje, não for aprovada pelo Senado, é quase certo que o governo, que agora tem dois ministros atuando em muita sintonia, que é a Tereza Cristina na Agricultura e o Ricardo Salles no Meio Ambiente, os dois vão trabalhar para que saia uma nova medida provisória, assegurando aos produtores rurais que ainda precisam se regularizar em relação ao PRA, que o façam dentro de um prazo até 31 de dezembro desse ano, com possibilidade de prorrogar por mais um ano, até 31 de dezembro de 2020. É assim que eu vejo.
Então o governo teria a opção de reeditar. O que a gente não sabe, né, doutor Sodré, é como seria essa reedição, se de forma integral daquela que foi aprovada na Câmara dos Deputados ou se de forma simples como foi aquela do presidente Michel Temer, é isso?
Sim, ele pode aproveitar as emendas, algumas ou todas elas, e editar uma nova medida provisória, que é uma nova medida provisória. Então, não necessariamente tem que se restringir àqueles artigos. Não está buscando a renovação da medida provisória. Ela é completamente nova.
E não teria nenhum problema legal quanto a isso, doutor Antônio?
O doutor José pode ficar tranquilo, que é quase certo que isso vai sair mesmo e vai haver essa prorrogação de prazo.
E por que que, nesse caso, o governo pode reeditar e, no caso de outras medidas provisórias, não poderia?
Não, uma medida provisória dentro da mesma legislatura, com o mesmo objeto, é isso que a Constituição veda, né? Reeditar uma medida provisória. Agora, né, a medida provisória não está se falando, a proposta não é de reeditar, e sim de editar uma nova, que é de uma outra legislatura.
Quer dizer, a MP 867 foi do governo Temer, agora governo Bolsonaro editando uma medida provisória.
Uma nova medida provisória que vai resolver a questão de prazo do PRA, porque é do interesse do Brasil, é do interesse do meio ambiente, né? É do interesse do produtor rural. Aquele que não ainda fez o seu PRA poderá fazê-lo até um prazo mais dilatado, que no caso seria 31 de dezembro do ano corrente ou do próximo ano.
Agora, penalizar o produtor, existe esse risco caso não tenha uma solução, pelo menos nas primeiras horas aí de amanhã?
Eu entendo que não, porque os produtores que estão em estados onde ainda não houve a regulamentação, porque os estados, normatizar, e alguns estados o fizeram, dentro do prazo, que se expirou em 31 de dezembro do ano passado. Alguns estados, como São Paulo, fez, e alguns outros estados também fizeram, mas muitos outros não fizeram. Então, o produtor não pode ser penalizado por essa falha.
Até porque não teria, teoricamente, legislação vigente, né, que pudesse penalizá-lo.
Não, o prazo previsto no Código se expirou em 31 de dezembro de 2008.
Ah, então ele estaria irregular, né? Volta, então, esse prazo de 31 de dezembro.
Agora, uma medida provisória que está aprovada pela Câmara, mas ainda não entrou em votação no Senado, mas expira hoje o prazo, prorrogou para 31 de dezembro de 2019. Primeiro de 18, né? De 19. Depois, com a possibilidade de ser estendido para 2020. É a situação que nós temos neste presente momento. Até a meia-noite de hoje, o Senado pode ou não aprovar a medida provisória como foi votada na Câmara. E aí, então, nós teremos um novo prazo. Teremos com as emendas algumas coisas que alteram o 68, onde está havendo a maior polêmica.
Que é aquela questão do marco temporal, né? Para os diversos biomas, não é isso, doutor Sodré?
O que acontece é o seguinte: o 68, por um princípio de direito básico, muito conhecido, reconhece que quem fez supressão de vegetação nativa, de acordo com a legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, ele está dispensado de promover recomposição, compensação, mesmo regeneração, para aqueles percentuais que esta nova lei exigiu. Esse princípio é um princípio básico de direito. Quem agiu de acordo com a lei da anterior não pode ser compelido por uma lei nova a modificar aquilo que é aquela ação que foi praticada.
O problema é que não havia definição do início das leis para os diversos biomas. O que a emenda fez foi regulamentar isso, certo?
Exatamente. A emenda colocou na medida provisória, o Congresso fez isso, a Câmara fixou datas em que os diversos biomas a legislação era que vigorava aquela época. Então, se a supressão ocorreu antes daquela época, não é obrigatória a recomposição nem compensação.
O argumento de flexibilização, então, não faz sentido, doutor Sodré?
Não entendi.
O argumento que estão usando aí para não aprovar ou para, pelo menos, combater aí o que foi sugerido pela Câmara é que é uma flexibilização do Código Florestal. Não se trata de uma flexibilização.
Não, absolutamente. O 68 já disse isso claramente. O que faltava era dizer qual era a data em que entrou em vigor a legislação que permitia a supressão. Quem suprimiu até aquela data, antes daquela data, tá regular, não tem problema nenhum.
Muito bem. Agora, qual é a sua expectativa, doutor Sodré? Vamos ter uma medida provisória nova?
Eu acredito que sim, porque isso interessa ao meio ambiente, interessa a agricultura, o produtor rural, interessa ao Brasil em síntese. O que é? Essencialmente é uma ampliação do prazo e uma definição melhor para reduzir a judicialização do 68, definindo datas. Poderão ser essas mesmas que a Câmara determinou ou outras? Isso é uma questão que pode ainda ser objeto de uma nova análise. Mas definir o marco é importante.
Agora, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o seguinte. Informação que foi veiculada na folha da. Na página da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. A rede, o partido Rede, decidiu que recorrerá ao STF, ao Supremo, caso o presidente da República, Jair Bolsonaro, edite nova medida provisória para alterar o Código Florestal. Segundo o senador Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, a Constituição é clara no artigo 62, que diz que é vedada a reedição da mesma reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Faz sentido essa colocação, essa utilização do artigo 62 da Constituição, doutor Sodré?
Não, para mim não. Está errado. O que não pode é reeditar uma mesma medida provisória na mesma sessão legislativa. Reeditar na mesma sessão. Essa medida provisória foi editada na sessão legislativa do anterior, né, que terminou em 31 de dezembro de 2018. Então é uma outra, nós estamos numa outra sessão legislativa.
Não justifica, então, o ingresso ao STF, por exemplo?
Eu acredito que não vai ter sucesso esse pedido.
Muito bem, mas...
Claro que o Supremo não vai acatar o pedido de que não pode reeditar. A meu ver, pode reeditar.
Pode
editar uma nova medida provisória. E, no caso, muito provavelmente, não vai ser apenas na questão de tuprar. Provavelmente vai abranger outros itens que foram objeto de emendas.
Muito bem. Mas até agora, pelo que o senhor acompanhou, não tem nenhuma definição, né? Do que vai acontecer?
Não tem ainda.
Bom.
Tem que esperar terminar a sessão.
Ok, vamos aguardar
hoje,
então.
A sessão de hoje no Senado.
Vamos aguardar então, mas o doutor Sodré está dando tranquilidade aqui para a gente de que mesmo que caduque, enfim, existem muitos poréns aí a serem resolvidos. Algumas regiões, por exemplo, não tem nem a definição estadual aí do PRA. Então, teoricamente, estaria bem complicado sem uma aprovação aí de regras definitivas para o PRA e principalmente esse alongamento do prazo e as mudanças que foram sugeridas na medida provisória. Obrigado, viu, doutor Sodré, pelos esclarecimentos. Volte sempre.
Sim, foi um prazer.
Um abraço.
Boa tarde para você.
Boa tarde.
Um abraço.
Doutor Antônio Sodré, advogado, especialista em meio ambiente, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Mogi, a Assomogi, portanto, pontuando para a gente o que deve acontecer. Na opinião dele, a medida provisória realmente vai caducar, no entanto, o governo tem aí a possibilidade de editar ou uma nova medida provisória ou reeditar, trazer todo aquele texto que já foi aprovado na Câmara, mas daí teria que passar por todo o processo de votação de novo, na Câmara primeiro, depois no Senado, para que a gente tenha aí, portanto, um cumprimento da lei e principalmente uma nova data para a regularização aí do PRA. O PRA é o sistema que regulariza aí as reservas ambientais, principalmente aquelas que foram desmatadas. É a possibilidade do produtor regularizar a sua reserva ambiental e o que a Câmara, na verdade, fez foi colocar datas, especificar as datas que entraram em vigor as leis dos diversos biomas existentes. Por exemplo, a do Cerrado, bioma Cerrado, a partir de quando entrou em vigor a lei do Cerrado, dessa data para trás. O produtor não tinha obrigação nenhuma de preservar o Cerrado. A mesma coisa aí com a questão dos pampas. Enfim, cada bioma tem o seu marco temporal e foi isso que essa mudança feita pela Câmara dos Deputados colocou aí na medida provisória, que, lembrando, foi aprovada com ampla maioria na Câmara dos Deputados, com 247 a 19, se não me engano, acabou indo para o Senado, só que por questão de prioridade, o presidente do Senado resolveu não votar a medida provisória, não colocar a medida provisória 867 em votação. Entende-se que teriam outras saídas para a medida provisória 867 e, portanto, ela não seria prioridade na hora de se votar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. A gente continua acompanhando as informações e o desdobramento dessa questão aí da MP 867. Continue com a gente. Música.